Sim, Senhor, muito obrigado, porque a palavra usada aqui foi ferir. O Senhor entrou de porta, se lavou com o teu sangue o coração daqueles que remistes. Obrigado, Jesus, pela tua grandeza. Talvez essa seja, irmãos, a maior virada de chave. É a hora que o conceito se torna verdade dentro de você. Como a igreja fala sobre salvação e como excessivamente precisamos falar de salvação, até que dentro de nós esta salvação tenha uma estatura, um domínio intransponível, que nada se sobreponha a Deus, nada, e que o amor dele seja capaz de nos fazer novos. Por quê? Porque ele ficou central, ele ficou no lugar de vida. Eu entendi, por fim, aquilo que mais profundamente eu preciso saber. Deus existe. E existe em mim. E me amou. E essa experiência de amor me encontrou. A sedução de Deus precisa de me deixar seduzir, da minha aquiescência. Deus deseja a tua alma, mas ele precisa da tua aquiescência, da tua licença, do teu desejo correspondido. Senão você o troca tão facilmente por coisas tão banais. Oxalá ele tivesse pelo menos em segundo plano, muitas vezes. Mas o meu eu é tão arrogante que eu uso qualquer desculpa para estar longe de Deus. Até mesmo as dores. Quando você foge, foge para onde, meu irmão? Minha irmã? Você continua botando incenso no seu próprio altar. As suas fugas, seus vícios, seus pecados, sua vida na perspectiva de si mesmo. É claro perceber que Deus ainda não entrou. Talvez ele esteja aqui, ó. Você já começa a ter conceitos dele. Vale a pena voltar a esse assunto? E lembrar que a Bíblia diz: ah, eu não consegui. Eu caí no pecado porque eu sou fraco. Eu não resisti. Mentiroso. Você caiu porque você quis. Porque segundo a palavra de Deus, disse que não vem sobre você nenhuma provação que você não possa resistir. Então, se você não resistiu, porque você ainda serve outros deuses. Não estou falando de pecados veniais, né? Ou capitais que vêm dos nossos impulsos, mas de coisas práticas. Até pecados mortais, que são coisas que precisam ser eliminadas de um salvo, da vida de um salvo. Pense nisso. Bom dia, bom dia, bom dia. Já começou assim, né? É porque hoje... É que hoje o terceiro grau da soberba é muito interessante. E precisa ser bem explicadinho, porque senão vai confundir cabeça de gente aí. Inclusive uma característica da nossa comunidade, né? Que não se perde diante... A irmã está pedindo um exemplo dessa explicação que eu dei sobre não resistir. É isso? Confirma aí que eu lhe respondo. Você quer um exemplo daquilo que eu disse, que não vem tentação sobre você mais que você possa suportar? Por exemplo, vou logo no pesado. Pecados sexuais, né? É bíblico que você não deve fornicar. Que sexo é a maior bênção e graça da vida do ser humano e foi feito para acontecer dentro do matrimônio. Aí você chega para pedir um conselho e conversar dizendo: olha, eu estou fazendo sexo com meu namorado, mas é porque eu não aguentei. É porque eu sou fraco, sou pecador. Não, é porque você quis. Que ninguém faz nada forçado, porque você quis. Se Deus lhe deu uma instrução maior, é porque o que Deus falou não te importa. Você te importa mais contigo mesmo. Te importas mais contigo mesmo do que com o que Deus falou para ti. E aí você arranja mil desculpas sociais, o tempo mudou, agora todo mundo faz, você quer todo mundo roubar, a gente vai roubar também? Então, é esse o exemplo prático que eu traria para você. E daí você pode botar muitas coisas, como ser justo, como andar certo, como ter moral, como tratar as pessoas, como vencer vícios, né? Como não se permitir a vício, dizendo não vou. Muito bem, eu gosto quando as pessoas perguntam. Pode perguntar, que eu respondo com o maior carinho. Porque o Evangelho precisa ser claro para nós. E não é uma lei, é uma carta de amor. Quando ele pede que o uso seja feito no lugar certo, do exemplo que eu dei, é porque você é templo do Espírito Santo. E o Espírito de Deus habita em você. Porque Deus te ama, ele pede que você não faça determinadas coisas. Porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então voltemos. Terceiro grau da soberba. Alegria tola. Por isso eu comecei dizendo que a gente vai ter que explicar bem direitinho para ninguém pensar. Assim, o primeiro que estava errado era eu, que vive com os dentes para fora, na boca. Alegria tola. Irmão Francisco, o que é? O que consiste? O que é que São Bernardo fala sobre alegria tola?
Consiste em que, tentando fugir da tristeza, da humilhação, que advém a percepção da nobreza dos outros, cai ao monge em uma falsa consolação, realçando o que julga sobressair e atenuando as excelências dos demais, apagando da memória tudo o que lhe possa humilhar e entristecer, imaginando e sonhando todas as excelências que julga ter.
Vocês entenderam o caminho que o santo fez aqui? Ou é melhor eu explicar um pouquinho mais, não é? Consiste em tentar fugir da tristeza da humilhação. Alegria tola é fingimento. É fingir, por exemplo, que está tudo bem sentar. Lembra que no grau da humildade você deseja a humilhação? Você recebe a de bom grado para a tua santificação? Então não finja que não está doendo. Às vezes você está com a mágoa de uma pessoa e continua tratando ela bem, por exemplo. Fingimento. Você está com vontade de matar ela, mas na verdade, não, como não pode, né? Você fica fingindo. Ele diz aqui, ó, para você tentar esquecer aquilo que estava te humilhando, aquilo que te machucou, aquilo que você... Usa-se uma expressão natural bem engraçada. É, eu tive que engolir seco. Engolir seco não resolve. Você engoliu seco porque você não entendeu. E quem é que precisa ser entendido? Você. Você precisa conhecer seu real tamanho. Eu venho falando isso demais. E ao entender o seu tamanho, nem para mais nem para menos, você se livra desse personagem. Se a verdade vos libertará, você fingir uma alegria que você não tem, não é saudável. Hipocrisia é uma representação, é a palavra grega que representa ser teatro, né? Então, aí você se torna assim um meio que macaquinho de auditório. Né? Uma risada que não vem da alma. Quem sorrir de verdade nem sempre está feliz. Mas ela lhe tem como um fruto do espírito em sua alma. Mas é diferente de eu não ter gostado de como Jesse me tratou, Jeff é minha superiora, por exemplo, e eu fico fingindo que está tudo bem, né? No lugar de apresentar meu coração humilhado, dizer: você fez isso por quê? Por que houve esse impasse entre nós? Ou fazer um exame de consciência. Se eu fui corrigido, eu fui corrigido por quê? Porque eu não estou no caminho da verdade. Permitir que alguém vá à sua alma e diga. Mas sabe o que é que o mundo ensinou a gente? Me senti invadido. Eu não dou abertura para as pessoas entrarem na minha vida. E chama de irmão, né? Finge para não aparecer a sua fraqueza. Porque você fez uma casca de forte, né? De corajoso. Boa pergunta. Um irmão perguntou aqui, mas se a pessoa me fez mal? A gente, para entrar nesse princípio do santo, a gente tem que lembrar das passagens do Evangelho. Abençoai aqueles que vos perseguem, fazei o bem àqueles que vos fazem o mal. E não fingir que está tudo bem e por trás meter o pau na pessoa. Existe um, sobe uma ordem e a pessoa na frente, o senhor, tá certo. Aí quando chega no corredor ali com o Francisco, faz, procurei não, isso. Não acho que é bem assim não. Mas na hora, correndo, brigando, o santo tá falando disso aqui. De o mais sincero, com respeito e muito amor, eu não compreendi o que foi feito. Pode me explicar melhor? Eu vou precisar absorver isso. Ou seja, ser verdadeiro. Não criar uma alegria tola, uma falsa imagem. Porque a verdade te libertará. E a Bíblia diz que, às vezes, não. Você não pode. Se às vezes você chama alguém e conversa. Depois você chama duas pessoas e conversa. Depois chama a igreja e conversa. Mas sempre conversa. Se digamos, numa vida comunitária, vocês são de fases diferentes e você não concordou muito, não entendeu, não compreendeu, ou não concordou com uma instrução que foi lançada, você guarda aquele momento. Não fica, ah, tá certo, muito bom, gostei. Não. Caladinho, chama o superior no canto e faz, não estou entendendo, isso não bateu bem em mim. Porque essa sinceridade libertará a tua alma. Porque até nesta alegria fingida, tola, é um grau de soberba. Porque você acha que o seu conceito, que o seu pensamento, que aquilo que você tem é melhor do que o do outro. Já passou pela tua mente? Algumas vezes, eu sei que vocês são muito santos. Já passou um momento de você olhar uma pessoa fazendo uma coisa e você, cara, faria bem melhor. Ah, coitado. Você sabe o nome disso? Você sabe o nome disso? Soberba. São Paulo diz ao contrário de... Se sois uma pessoa de Cristo, se o Espírito Santo reina em ti, julgarás as pessoas melhores do que você, porque você as ama. Quem gosta de dança? A arte de dançar, né? Cadê nossa irmã Luara, que é o exímio dançarina, bailarina, né? É lindo, é delicado, é bonito de ver ela bailando. Agora, vá na apresentação das crianças do colégio e veja aqueles meninos dançando. É bonito? Não é bonito. Mas por que você acha engraçado? Por que você chora? Não é bonito. Porque você ama. Ele faz sensível. É tão desengonçado, meu Deus. Temos que ser sincero, é desengonçado. Aí a gente, para não chamar de desengonçado, é bonitinho, né? Aquele negócio todo sem jeito, sem coordenação motora ainda. Mas o que muda o olhar é o amor. Se você amasse seu irmão, você olharia para o erro do seu irmão e dizia, ah, tão bonitinho. É, desengonçadinho mesmo, né? Mas é bichinho, ele vai chegar lá, porque o meu amor vai ajudar ele a ser diferente do que ele é, e não a minha soberba de simplesmente criticá-lo. Eu tenho muita cautela. Escutem bem o que eu vou dizer. Com crítica revestida de brincadeira. Que no fundo eu quero criticar a pessoa. Mas eu boto numa alegria tola. É como uma pessoa olha para mim, né? Quando eu chegar aí, eu vou passar a Semana Santa aí com vocês, uma pessoa olha para mim, aí ri, ah, diácono, que saudade, você tá gordo, né? Eu tenho um espelho em casa, eu sei que eu tô gordo, não precisa essa alfinetada, espetada, transvestida de uma brincadeira. Veja que a gente faz isso muito mais do que a gente imagina. E isso não edifica. Ninguém é gordo porque quer. Não é? Ninguém é gordo porque quer. Aqui foi o exemplo do gordo. Pode ir botando em vários setores da vida. Veja. E que tem gente que é profissional de viver zombando dos outros. A brincadeira só é menosprezar a outra pessoa. Por quê? Porque é soberbo. Em meios de alegrias tolas, é um soberbo que quer se sobrepor sobre as outras pessoas. E geralmente, quem quer se sobrepor sobre as outras pessoas tem um complexo de inferioridade, que na verdade ele mesmo não acredita que ele é bom. Mas ele vende um personagem que é uma belezura. Lançai rosas e não veneno nas pessoas. Primeiro sinal de que você começa a amar mais é sua gentileza. E que sua brincadeira leve o outro para cima e não para baixo. Para o céu e não para o limbo. Então não perca o sorriso. Não é isso que São Bernardo está pedindo a gente. Ele só está pedindo que a gente não finja o que a gente não tem. E que de verdade a gente transforme a nossa vida em gentilezas sinceras, verdadeiras. Quando alguém ama e convive bem com o outro, é quando você toca sempre na alma da outra pessoa com muito respeito. Nós do mosteiro, os monges e as freiras missionárias, temos o costume de fazer isso para tentar lembrar. Quando entramos em procissão, nos viramos um para o outro e fazemos uma pequena vênia ao Espírito Santo que está no outro. Como eu preciso lembrar que eu não sou melhor do que o meu irmão. Ele é meu irmão. O mesmo preço foi pago por ele. E ele é templo do Espírito Santo, que precisa ser olhado com respeito, independente da sua nacionalidade, da sua cor de pele, da sua idade, da sua opção sexual. Ele precisa ser olhado com respeito, porque ele é templo do Espírito Santo, o Deus ao qual você diz que adora. Alegria tola alimenta a soberba que tanto nos destrói, tanto consome nossa alma de pobreza. Recado dado? Pensem assim. Pensem que vai ser difícil mudar isso, sabe? Porque quanto mais velho, mais treinado para andar de máscara, né? E tem as mentiras sociais, né? As mentiras brancas, né? Tem o fingimento. Aí tem uma pessoa com a roupa bem feia e você já começou a criticar olhando. Aí você passa pela pessoa, dá uma risada e diz assim, tá toda fashion hoje, né? Você tá mangando. Você tá tirando onda. Mas você não tem coragem de ser sincero. Entre risos, a mentira vai crescendo. E quem é o pai da mentira? Olhemos para isso. Olhemos para isso. Se estiverem dispostos a uma conversão, dá um trabalhinho, viu? Que de vez em quando a gente volta. No mesmo lugar. O evento está fazendo a mesma coisa novamente. Mas como a estrada é estreita, o caminho é árduo, todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho ser amigo de Deus. E ao escolher ser amigo de Deus, eu preciso começar a ser um homem, uma mulher mais fiel a essa amizade, mais sensível à amizade. E o meu olhar sobre as pessoas vão mudando, porque o olhar dele por mim é muito diferente do meu.
Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai.
Andar do teu lado.
E andar do seu lado.
Ser amigo de Deus.
Senhor, desde o ventre da minha mãe.
Você é escolhido.
Eu sou abençoado.
É verdade.
Se vivo obediente.
Mas o que é que acontece? Todo dia o pecado vem, me chama.
Todo dia as propostas vêm.
Chama.
Todo dia vem as tentações.
Me chama.
Todo dia o pecado vem.
Em adoração.
Mas eu escolho Deus.
Eu escolho.
Eu escolho ser amigo de Deus.
Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus.
Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus.
Escolha. Porque Ele já lhe escolheu, ó. Decida. Porque Ele já decidiu, ó.
Agora eu vivo a vida de Deus. Senhor.
Que o Senhor te abençoe.
Eu nasci pra te chamar de amor.
Te guarde. Volva o olhar para ti e te envolva com sua paz. Para que você, como amigo dele, passeie com ele. Passeie com ele. Ande com ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a campanha continua, hein, gente? Bora! Tchau, tchau, tchau. Todo dia o pecado vem.